Boa tarde a todos. Boa tarde especial aos colegas vereadores, às colegas Itamara, Fernanda, à mesa diretora. Quero também dar aqui uma boa tarde especial ao doutor Lovato, o ex-jurídico dessa casa, o doutor Adriano também, que é presidente do PTB, Delfino Neves, que é o chefe do controle interno do município, e uma boa tarde especial também quem está nos assistindo pela TV Liberal. 31ª sessão ordinária do dia 12/8/2021. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Então, hoje nós não vamos ter a apresentação da ata, porque, por causa da CPI, o pessoal aqui da casa não conseguiu deixar a ata pronta. Então, nós vamos botar para votação na próxima sessão. Na tribuna do povo também não temos ninguém inscrito hoje. Leitura dos expedientes. Solicito ao seu diretor, Wanderlei José Scalco, que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Boa tarde a todos. Da Caixa Econômica Federal. Contrato de repasse celebrado entre o município de Guaporé e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, em atendimento ao dispositivo 116 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse, operação que tem por finalidade pavimentação e drenagem da Rua Campos Sales, município de Guaporé. O valor repassado é de R$ 238.850, tendo o município de Guaporé se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 6.144. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 30/9/2023. Respeitosamente, Ricardo Daniel, representação da Gerência Executiva do Governo de Caxias do Sul. Ofício 277 da Prefeitura, senhor presidente, senhores vereadores. Através desse, vimos encaminhar o projeto de lei 48/2021, que autoriza o município a firmar parceria com a empresa privada e da outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, do prefeito. O ofício da Sindiáguas, vimos, senhor presidente, cumprimentando cordialmente, quando dirigimos a Vossa Excelência, no intuito de apresentar análise técnica sobre o PL 211/2021 do governo do Rio Grande do Sul, que versa sobre a privatização da Corsã, bem como estabelecemos a relação do referido projeto com o conteúdo do aditivo contratual que está sendo proposto pela atual direção da Corsã. Solicitamos a apreciação do presente material no intuito de colaborar com o debate, alertando para os riscos que se apresentam aos munícipes caso não busquem esclarecer todos os pontos que estão sendo debatidos de forma assodada. Defendemos a Corsã pública, a companhia tem plenas condições de honrar com os desafios impostos pela nova lei do saneamento, bastando que sua diretoria a conduza para tal objetivo. Atenciosamente, Arilson Wunsch, presidente da Sindiáguas. Ofício 278/2021 da Prefeitura. Senhor presidente, senhores vereadores, em atenção à solicitação da Câmara de Vereadores, vimos encaminhar novos anexos do projeto de lei 42/2021, de 29 de junho de 2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e das outras providências. Em função de tratativas realizadas em 2 de agosto de 2021 na Casa Legislativa, com a presença de membros da mesa diretora e representantes do Poder Executivo, senhor Eduardo Adriano de Rocco, secretário municipal da Fazenda, e Delfino Neves, membro do controle interno do município, quando ficou convencionado que o Poder Legislativo seria contemplado com um acréscimo de R$ 250.000, além dos valores já previstos no projeto de lei supra. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, do prefeito. Esses os expedientes, senhor presidente.
Obrigado, diretor. Requerimentos escritos. Solicito ao seu diretor, Wanderlei José Scalco, que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Da bancada progressista, eu, Alessandro Eduardo Almeida, o Tigrinho, vereador da bancada do Partido Brasileiro, venho por meio deste requerer informações sobre a retirada da ponte de pedestres em frente ao cemitério público municipal, bairro Santo André. Indagações: a ponte foi retirada definitivo ou para manutenção e reparos? Justificativa: a ponte encontrava-se por longa data em mau estado de conservação, em função do uso e ação do tempo, oferecendo perigo aos pedestres. Era importante atalho e travessia para moradores, estudantes e comércio daquela localidade. Atenciosamente, Alessandro Eduardo Almeida Tigrinho, vereador da bancada do PTB. Da bancada progressista, Mustafa Roberto Muhammad, vereador da bancada do Partido Progressista, com assento nesta casa, vem perante Vossa Excelência requerer que seja encaminhada ao Poder Executivo, à Secretaria Municipal de Administração, a cópia do contrato de substituição das lâmpadas de mercúrio por lâmpadas de LED e que seja enviado essa cópia impressa. Justificativa, o requerimento serve para sanar quaisquer dúvidas e para esclarecimento das prestações de serviço e contratos que o município possui. Atenciosamente, Mustafa Roberto Muhammad, vereador da bancada do PP. Da bancada progressista, esse ofício do Jader Dalla Costa, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada pela Portaria 45-2021 da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, que constitui a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI 01-2021, no qual tem como atribuição apurar os fatos e atos, bem como as responsabilidades constantes no processo número 784-70-1267, proveniente do Ministério Público, Procuradoria dos Prefeitos do Rio Grande do Sul, recebidos nesta Casa Legislativa, através do ofício 07-2021, nos termos do artigo 50 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, fundamentado no artigo 1º do presente artigo, e após deliberação e sessão da comissão no dia 12/8/2021, solicitamos a prorrogação de prazo por mais 30 dias para o encerramento dos trabalhos e apresentação do relatório final da CPI. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Jader Dalla Costa, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito. Esses são os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, diretor. Requerimentos verbais. 3 minutos cada vereador. Deixo aberto os vereadores que queiram fazer requerimentos verbais à mesa. Coloco em discussão os requerimentos encaminhados à mesa. Vereador Jader.
Minha saudação, presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa e os que nos assistem através da TV Liberal. Foi solicitado, deliberado ontem, dia 12, na sessão da CPI, e fundamentado, conforme o artigo 50 do Regimento Interno, a solicitação, então, de prorrogação por mais 30 dias para a conclusão dos trabalhos e a entrega do relatório final da CPI. Então, eu peço aos colegas que se ateiam ao requerimento e, se possível, à aprovação do mesmo. Ainda não acabamos as oitivas, justamente porque alguns integrantes foram diagnosticados com Covid, alguns depoentes, e então foram remarcados justamente as oitivas destas pessoas. Então, por isso também o tempo que precisamos para concluir os trabalhos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Vereador Tigrinho.
Boa tarde, senhor presidente, mesa composta, colegas vereadoras e vereadores, presidente do partido, está aqui presidente, meu irmão Adriano, do PTB, chefe do controle interno, Delfinos Nerves, o amigo doutor Lovato, os assessores que nos organizam, em especial a Grazi, e o público que está aqui presente, que nos acompanha em casa. Fiz o requerimento sobre a ponte, então, da rua Jairo Brum, sobre a retirada da ponte. Em algumas sessões eu já tinha feito e reiterado o pedido a conserto da ponte, e para dar algum esclarecimento para os moradores e para os estabelecimentos comerciais, assim como as pessoas que ocupam e trafegam por cima da ponte, como ela foi retirada e não foi dada nenhuma explicação pelo Poder Público, para a gente poder dar essa informação, se a ponte foi retirada para conserto, ou se ela não vai ser mais instalada no local. Então, para a gente poder dar essa informação, eu acredito que vai ser para conserto, né? Espero que seja para conserto, porque é uma ponte necessária e que é usada por estudantes, por trabalhadores, para pessoas que acessam um comércio que tem ali, que paga imposto para o município. A gente vem fazer esse requerimento para sanar qualquer dúvida. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Submeto à votação os requerimentos encaminhados. Os vereadores que concordam permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Ordem do dia. Então, hoje, a gente fez essa reunião hoje de tarde, porque esse projeto, que é o PPA, tem que ser votado até o dia 15, e dia 15 é domingo, então por isso que a gente fez essa reunião hoje, e já avisando os colegas vereadores e o público também, que essa de hoje vale para segunda-feira, então segunda-feira não vai ter a sessão da Câmara daí, tá? E essa de hoje é uma sessão ordinária, tá? Então ela vai valer para segunda-feira daí. Ordem do dia. Projeto de lei número 42/2021, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e das outras providências. Peço ao diretor da casa que faça a leitura do projeto.
Fazer a leitura da justificativa do projeto 42/2021. Justificativa. Submeto à apreciação desta Câmara Municipal o projeto de lei referente ao plano plurianual PPA para o quadriênio 2022-2025, nos termos do artigo 165, inciso 1º, da Constituição da República, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal. A Constituição Federal delinea o modelo de gestão a ser adotado pela administração pública, estabelecendo limites, impondo o cumprimento de metas e, especialmente, determinando, escudada no princípio do planejamento, a obrigatoriedade de previsão de todas as ações governamentais a serem implementadas em determinado período, tudo com vistas a garantir a segurança da sociedade na realização dos objetivos princípios do ente federativo. O plano plurianual PPA consiste em planejamento tático de médio prazo, contendo a agenda de intervenções propostas por um governo, segundo sua interpretação e avaliação estratégica da realidade municipal, tendo o período de 4 anos como vigência e que passa a vigorar a partir do segundo exercício financeiro do mandato do governante, 2022, até o primeiro exercício do governo subsequente, 2025. É, portanto, um instrumento de planejamento estratégico de suas ações. Por ser o documento de planejamento de médio prazo, dele se derivam as leis de diretrizes orçamentárias e as leis de orçamento anual. Assim, o plano plurianual define as diretrizes e objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como para as relativas aos programas de duração continuada. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei número 42/2021. Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente. Já vinha falando deste projeto na última sessão ordinária e ele está, sim, agora de acordo também, analisando todo ele. Ele está de acordo, até quero parabenizar o pessoal da Secretaria da Fazenda, o Delfino do Controle Interno. Ele prevê, então, uma realidade do orçamento da prefeitura. Então, os gastos públicos, o dinheiro recolhido de impostos, o que vem de contribuições e também o repasse do governo federal, ele é uma previsão realista do orçamento. Então, acredito que, como eu tinha falado segunda-feira anteriormente, nós temos a lei que ampara. O prefeito, ele só pode exercer dentro da legalidade, do que a lei determina. E sim, além de ser realista, ele não é um plano plurianual político. Então, na verdade, claro, gostaríamos, sim, que outras áreas fossem contempladas com mais recursos, mas, infelizmente, não temos os recursos disponíveis e também não temos previsão que venha a médio e longo prazo para concluir as demandas que a comunidade há anos solicitam. Então, eu encaminho o meu voto favorável a este projeto. Também vejo que a casa foi contemplada com o valor de R$ 250 mil, R$ 200 mil para o ano que vem e R$ 50 mil para o ano de 2023, ainda neste mandato, para assim que a casa consiga também desempenhar um bom trabalho, como vem fazendo durante este mandato, durante esta gestão. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Coloco em votação o projeto de lei número 42/2021. Os vereadores que concordam com o projeto permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Explicações pessoais. Com a palavra, o vereador, a vereadora Itamara Francisquini, do PP.
Boa tarde, senhor presidente, à mesa composta, aos meus colegas vereadores, vereadora, e a todo o público que está aqui nos prestigiando presencialmente, aos que estão nos assistindo em casa, à imprensa. Eu vou explanar brevemente sobre a CPI, afinal, de segunda até hoje, as atividades que a gente teve nessa casa foi em função desta CPI. Gostaria de agradecer aos colegas vereadores que estiveram acompanhando os trabalhos que a gente vem fazendo incansavelmente, né, dentro dessa CPI. Gostaria de lembrar que todas as perguntas feitas por mim como relatora e também as do grupo, né, que a gente fez algumas entre o grupo, algumas foram feitas por mim, outras pela colega Fernanda, todas sempre foram embasadas dentro do processo pertinente ao Ministério Público. E com as oitivas que tivemos até o momento, já podemos esclarecer algumas dúvidas, né? Mesmo que alguns depoentes usaram do seu direito de se manter em silêncio, que, ao meu ver, acabou não esclarecendo, não ajudando muito em mais esclarecimentos ainda, né, que poderiam beneficiar esse nosso trabalho. Mas respeito, entendo que legalmente eles têm esse direito. E, enfim, acho que o que a gente já tem feito até aqui já vai nos ajudar. Agora ainda acredito que depois o colega Jader, que é quem está presidindo a CPI, vai poder explanar mais sobre como vai ser os próximos dias, o restante do decorrer dos nossos trabalhos. Mas, por enquanto, já podemos ter algum esclarecimento para poder depois finalizar com o relatório. Seria isso por hoje. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Itamara. Vereador Antônio Pandolfo. Vereador Ronaldo Jair Dunida.
Saúdo, senhor presidente, Câmara, vereadores, vereadoras, a mesa diretora, as pessoas nominadas pelo presidente anteriormente. E hoje vou me manifestar um pouquinho, porque os dias que a gente tem boas coisas para falar, eu gosto de manifestar. E hoje estou feliz também, porque juntamente com meus colegas, o Jonas, o Paese, a Fernanda, o prefeito Valdir Fabra, secretário Veridiano, a gente esteve no colégio Zaida Zanon, onde um projeto muito legal, muito bom, para aquele colégio seja ampliado. E nós, vereadores, os que eu citei, vamos apoiar com emendas, pelo menos tentaremos, e o prefeito, em sua contrapartida, vai dar o início à obra, e a gente vai lutar para que seja concluída, né? Então, daí eu falo desse colégio, foi um colégio que começou anteriormente, e agora cada prefeito fez um pouco, e agora nessa administração também está sendo feito muitas coisas lá. Então, cada administração vai deixando ele mais bonito. E a gente, no começo lá, não tinha nem alunos para completar o quadro. E hoje é um colégio que tem que ampliar, porque as pessoas realmente querem que os seus filhos estudam lá. E eu ouvi muitas vezes que o Moreto só dava atenção para o bairro São José. Tem 60% da cidade fora do São José. Eu digo, bota 40% de pessoas do São José que estudam lá, o resto é de toda a cidade. Então, sempre digo que a conversa, ela é falada, mas um dia ela cai na realidade. Então a gente fica feliz de chegar lá e ter o projeto e ter um dinheiro para dar o andamento. E é para toda a cidade. Que fique bem claro aqui que eu sei que esse colégio, hoje é um dos mais requisitados para que seja deixar suas crianças lá. E a gente vai deixar ele cada vez mais bonito. E eu digo sempre, cada obra que é feita, meu presidente, é para todo mundo. Se você tem um exemplo, faz uma rua lá no bairro Pinheirinho, você vai passar com o carro lá também. O vereador que trouxe tem que aplaudir. Você faz um ginásio lá no Pinheirinho. Um dia você vai ir numa festa lá, vai usufruir. Você vai lá num ginásio lá no São José. Aí eu olho, todo mundo de todos os bairros jogando futebol de salão lá, futsal, que é hoje em dia. Então eu sempre digo, cada vereador que construir alguma coisa é para toda a cidade. Então a gente fica satisfeito. E sábado também, aqui me retratando, eu fui convidado sim para participar da... Fui convidado para a inauguração da rua lá, mas infelizmente eu não podia ainda calçar sapato. Queria dizer aqui, agradecer ao prefeito, não pude ir. E não falei segunda-feira porque não quis me manifestar, mas fui convidado, então não quero ser injusto. E sempre que for convidado para projetos e que a cidade cresça, estarei junto. Fiz isso na administração outra também que tinha, que era do senhor Paulo Mazzucchi. Sou amigo do Valdir Fabres, irei, quando tiver projetos concretos, sem fantasia para ninguém. Então a felicidade hoje é que realmente essa sala de aula e esse espaço esportivo, nós vamos sim, Jonas, atrás. Eu já tenho um encaminhamento também de um dinheiro para chegar aí. E vocês também podem tentar. A gente não está aqui fazendo promessa nenhuma, mas a tentativa que a gente vai fazer realmente com vontade para que venha esse resto desse dinheiro para que possa ser ampliado aquela escola lá, que o projeto é muito bom. E se Deus quiser, em pouco tempo que será passado o campo do seminário para o município, buscaremos mais verbas para que seja feita também uma área esportiva maior lá, porque tem 3 times lá, tem o São José, a União e o Juventude que treina, tem escolinha. Então tem que ter uma estrutura, mas infelizmente ainda não deu para colocar uma estrutura lá porque ainda não é do município. Mas eu creio que a administração vai dar um jeito de legalizar aquele campo e a gente vai colocar muita verba lá. E eu tenho certeza, já encaminhei e até o fim do ano a gente vai conseguir essa verba. Eu, a minha parte, eu tenho certeza que vai dar. E o que vocês puderem fazer também, eu tenho certeza que a tentativa vai ser feita. Então, só queria agradecer pelo convite do prefeito municipal, tanto de sábado para inaugurar a rua que sobe para o bairro que eu moro, e também hoje por esse projeto das Aidas Anon, que a gente vai construir junto, e saber que já tem em torno de garantido de R$600 mil, né? Então, isso já é um aporte para que realmente a gente saiba que vai ser construído e tem prazo para isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Moreta. Vereador Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Então, esta semana estivemos em função da CPI, das oitivas da CPI. Começamos terça-feira de manhã. Segundo o calendário, tivemos, então, o depoimento do Josiel Augusto Rissotto e do Rudimar Vedana, que são os denunciantes da empresa Ecoverde, estiveram, então, na terça-feira de manhã, prestando seu depoimento. E após daí, na parte da tarde, tivemos o Rogério Trevisan, que ele é proprietário da empresa Serrana, o Gustavo Vilela, que ele era gerente comercial da empresa Serrana até maio de 2019, ele não compareceu, foi mandado um ofício para ele, dizendo que era imprescindível a presença dele. Foi então reencaminhado novamente uma resposta, um ofício do escritório de advocacia, no qual daí argumentou que, conforme previsão jurídica e tal, ele não compareceria, enfim. E se compareceria, não iria se manifestar, e usaria o direito dele de permanecer calado. Alex Arose, que é outro indiciado, empresário de coleta de lixo também. Ele é um dos empresários. Ele é representante da empresa Flávia Cucciarossi, que é a esposa dele. O nome, a razão social, a empresa é Canaã, é de Antagorda. E Rodrigo Jungs, que também é empresário desse ramo, tem uma empresa, Rodrigo Jungs EPP e companhia, e são empresas que foram indiciadas na questão de entregarem orçamentos para que o município fizesse o primeiro contrato emergencial, que quem ganhou foi a empresa Serrana, isto em 2019. Também tivemos, então, os indiciados Mônia Zampese, Daniel Zorzi, Ademir Damo, Valdir Carlos Fabris, isso, então, na data do dia 11, quarta-feira, onde daí eles também usaram o direito deles de se permanecerem calados. As testemunhas, conforme se tem o jurídico, enfim, temos na Constituição e também com o parecer do IGAN, eles sim são obrigados a falarem. Então, tivemos então o depoimento do Delfino Nerves, do Celso Grando, do Adalberto João Bastian e da Tajana Alessio. Isso no dia 11, na parte da tarde. Hoje de manhã tivemos, então, mais três oitivas, mais três depoimentos da Verônica de Campos Velho, do Evandro Guise e do Giovanni Bevenhu, todos, né, que trabalharam, enfim, e trabalham na administração. Tivemos que remarcar alguns outros depoimentos, então ficou para o dia 20, que é na próxima sexta-feira da semana que vem, teremos então o Arthur Afonso Sene, o Paulo Mazzucci e o Gabriel Sartori, que eram ex-gestores da gestão 2013-2016. Então, eles comparecerão também para prestar o seu depoimento como testemunhas. Temos também a questão da Daniele Lanzarin, que era ex-assessora do Meio Ambiente, da Secretaria do Meio Ambiente. Então, ela apresentou um laudo que ela está em isolamento domiciliar por causa da Covid-19, então foi marcado para o dia 23. E também recebemos hoje, na parte da tarde, outro requerimento do Luciano Baggio, proprietário da empresa Baggio e Marcolina, no qual também ele foi cometido pela Covid-19, então ele está em isolamento domiciliar por 14 dias, então também será reagendado o horário dele. Então, os trabalhos, ao meu ver, como presidente da comissão, eles andaram de forma correta, sem percalços no caminho, e serviu para esclarecer muitos fatos. As pessoas que estiveram aqui, que falaram, enfim, com a base no que temos, que veio o processo do Ministério Público e também com as oitivas, já temos uma boa fundamentação para a relatora desta comissão apresentar o seu relatório. Foi solicitado hoje, em função do prazo que expira amanhã, a prorrogação por mais 30 dias. Então, a CPI ela já está em funcionamento há 90 dias dentro desta casa e foi solicitado a prorrogação, conforme prevê o artigo 1º do Regimento Interno, a prorrogação, então, do prazo para concluir os trabalhos. Dentro de 30 dias, teremos o relatório final, então, para apresentação em sessão ordinária. Acredito também que esse trabalho, enquanto vereador, ele nos engrandece, sim. Gostaríamos de não ter ficado em três, mas que mais vereadores abraçassem a causa. Quero agradecer os que tiveram aqui durante os depoimentos, estiveram ou passaram, enfim, acompanharam alguns depoimentos, mas é sim uma das funções principais do vereador, é a fiscalização de todos os atos e fatos do poder público. O prefeito não se manifestou, ele esteve aqui e ele, até na colocação dele, eu não achei correta, quando ele disse que se ele tivesse a maioria dentro desta Câmara, não teria CPI. Então, na verdade, esse processo, como todo mundo sabe, ele veio do Ministério Público, da Promotoria de Prefeitos, e ele veio com a intenção de compartilhamento de provas. Então, foi mandado para nós pelo Ministério Público. Acredito que se ele tivesse a maioria, os vereadores da situação, tendo a maioria, eles também não iam se esquivar de investigar os fatos. Nós não estamos incriminando ninguém, nós não estamos julgando ninguém, mas sim nós queremos a verdade dos fatos. A gente quer esclarecer de uma vez por todas o que, que aconteceu em 2018 no processo licitatório de coleta de lixo, que até hoje fica, para a comunidade ficar ciente, não foi ainda concluído nenhum processo licitatório. Não existe ainda uma empresa licitada, e sim vários contratos emergenciais que estão sendo prorrogados desde 2019. Um contrato emergencial em cima do outro. Então, já estamos em 2021, está na hora, sim, de concluir um processo licitatório com êxito dentro da administração pública. Eu acabei me enganando numa parte ali onde eu falei, então, do Alex e do Rodrigo, que eles tinham encaminhado, mas, na verdade, foi no segundo contrato emergencial com a empresa Serrana, não na primeira. No segunda renovação, segundo contrato emergencial do ano de 2019, eles apresentaram orçamento para a administração. Gostaríamos, sim, de ter transmitido ao vivo as sessões, mas, como eu falei, nós temos um parecer, até porque... para não deixar problemas para esta casa, enfim, processos judiciais, nós solicitamos uma orientação técnica do IGAN, no qual foi falado que, como não prevê no regimento interno essas transmissões, não poderíamos transmitir as sessões ao vivo, pelas plataformas, enfim, pelo Facebook e YouTube. Quero aqui agradecer a Itamara, relatora desta CPI, pela condução dos trabalhos, e a Fernanda de Bonabaldin também, a vice-presidente, pelo brilhante trabalho que foi feito, um trabalho exaustivo, mas que sim servirá para a comunidade, para esclarecer, como eu tinha falado anteriormente, todos os fatos. Agradecer também o jurídico desta casa, que fez também um brilhante trabalho no apoio da condução desta CPI. Ele esteve presente todo o tempo, acompanhando todos os depoimentos e praticamente todas as sessões que foram feitas para a elaboração das perguntas para os depoentes. Então, o Luciano, juntamente com o IGAN, eu quero mais uma vez deixar o agradecimento, que sim, está fazendo um bom trabalho, um trabalho imparcial, e realmente está conduzindo muito bem a parte jurídica desta casa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jader. Vereador Gilson Luiz da Iprado, PDT.
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente, a imprensa. Presidente, só queria de colaborar com o pedido do colega sobre aquela ponte, que eu confesso que fiquei surpreso também ontem. Passaram lá do parque de máquinas, que eu vi que aquela ponte estava lá. Eles retiraram a ponte. E eu aproveitei e fui buscar informação. Acredito que o secretário vá se explicar, vá responder através de documentos, né, qual é a razão. Mas, segundo obtive informação lá, parece que o material que obtém na Secretaria de Obras, a solda, não é boa para esse tipo de material. E a ponte está muito deteriorada. Exige uma limpeza muito grande nos ferros, digamos assim, né, tirar aquele ferrugem, para poder pegar uma solda boa. E daí, para ter uma ideia, eles foram obter um orçamento com uma empresa. E parece que essa empresa pediu R$9.000, gente, para fazer aquele serviço. Porque, na verdade, como ele está muito furado, eles queriam trocar todas as chapas, né? E daí não acharam viável. Então, eu acredito, sim, que essa ponte vá se colocar de volta, né, Tigrinho? Só foi o que eu obtive informação ontem, só quis comentar, né? Mas eu acho que vai demorar uns dias. Mas acredito que o secretário vai se manifestar. parece que de cara foi questão da solda, que não tem, a solda que a Secretaria de Obras tem lá não é boa, não é necessária para isso, não é boa para isso, não é suficiente. E essa empresa parece que em torno de R$9.000 acharam um absurdo, né? E eles vão tentar achar um outro meio para essa ponte voltar para o lugar dela. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gilson. Vereador Jonas Agosti, do MDB.
Boa tarde, presidente. Boa noite. Boa tarde aos colegas presentes, ao público que nos acompanha em plenário, ao público que nos acompanha através da Rádio e TV Liberal. É um prazer participar de mais uma sessão da Câmara. Pegando um gancho no que o colega Moreta falou, nós tivemos o prazer hoje de acompanhar, junto ao prefeito Valdir, a secretária de Educação, Verdiana Antonini, a secretária de Planejamento, Gerson Bendin, que também vem fazendo um belo trabalho na secretaria. Estivemos junto, eu como vereadora, a colega Fernanda, o colega Ari, o colega Moreta, na Escola Zaida Zanon. É sempre um prazer passear pelo bairro São José. A gente vê a evolução que a comunidade lá está sendo presenteada, de ver o calçamento, ver várias obras de infraestrutura, o próprio ginásio. Isso é mérito das administrações, mérito dos moradores, mérito principalmente do Moreta, que conseguiu algumas emendas de colocar lá, e tem que reconhecer o trabalho. E fiz questão, Moreta, de dizer isso na escola, para o corpo diretivo, para as professoras, para quem estava presente, que pela tua experiência já, o teu engajamento nos teus mandatos com deputados, com a comunidade, conseguiu colocar algumas emendas no bairro e deu aquela movimentada no bairro. Isso é muito interessante. Quando falam Moreta do São José, não vejo como Moreta São José. Eu acho que ele é filho da tribo lá, mas o trabalho que ele representa beneficia outras pessoas que usufruem do espaço do bairro, e eu acho que esse é o trabalho que qualquer um de nós deve fazer. Então, isso a gente tem que saber reconhecer. A Escola Zaida Zanon vem sendo um dos exemplos de educandário no município. A gente sabe que tem hoje fila de espera para poder ter crianças estudando na escola. Então, o município hoje, vai ser feita a licitação amanhã, né? Vai ser aplicado R$600.000 de recursos próprios do município, dinheiro nosso, dinheiro da contribuição, da arrecadação do município, aplicado só da administração na escola. Então, depois a Fernanda vai poder elencar o que realmente vai ser feito. Então, tem que parabenizar a administração por essa obra. A gente acompanhou toda a evolução da escola, as reformas que fizeram depois da construção. Até agradecer a família Zanon, que também tinha feito em parceria a questão do refeitório. Então, a comunidade tem muito a ganhar. Conversando com a diretora, minha amiga Daniela Neves, mulher do nosso querido amigo Feijão, lá, inclusive, me chamou a atenção alguns materiais pedagógicos que são oriundos da natureza. Tinha um quebra-cabeça com pedras, com madeira, com bambus, com aquelas sementes que chamam pente de macaco. Então, uma escola que realmente pensa no todo. Achei muito interessante e parabéns a todos os professores, direção, comunidade e todo mundo. Quanto à questão da CPI, eu achei muito legal. Uma pena que foi feito todo o barulho de transmitir e não foi feito, porque a comunidade precisava realmente acompanhar, porque deu para a gente esclarecer bastante dúvidas. E a gente vai mais ou menos montando. Foram ouvidos os dois acusadores, né, os dois que fizeram a denúncia, e até tem contradições entre eles, porque um diz que estava junto com o Josiel, e o Josiel diz que não tem prova concreta nenhuma. Então começa a gente ver algumas situações. É uma pena a gente não ouvir o Gustavo, esse tal de Gustavo. Ele também foi denunciado pela Ecoverde. Nem o Ministério Público acha ele para o processo no Ministério Público. E, estranhamente, essa Ecoverde denunciou ele, e hoje ele é funcionário da Ecoverde. Denunciaram o cara e contrataram o cara agora. Então, isso gera muitas coisas, assim, que é uma pena a gente não poder, presidente, escutar o cara. Então, é um pecado não ouvir isso. Mas quem acompanhou viu diversas situações. O Celso Grando, ex-secretário da Fazenda, deu aula na ida e na volta da questão de valor, quando a comunidade disse que o município contratou uma empresa para o quarto lixo gastando mais R$10.000, o Celso provou aqui dentro, que a empresa Ecoverde queria, protocolou um pedido oficial de reajuste pelo IGPM, que dava 7,5% a mais. Além de tudo, cobrava mais, acho que era R$ 7.500, depois vai ser esclarecido no relatório, acho que isso vai constar, tem que constar, que queria mais um valor X pelos dois serviços extras. Então, o valor que a Ecoverde ia cobrar era muito além do que o município cobrou, contratou a Serrana. Então, isso ficou claro, o Celso Grande explicou como é que funcionou. Quanto à questão da primeira e segunda contratação, tem o Delfino aqui na plateia, gostei do depoimento do Delfino. O Delfino disse que eu sou o segundo, só foi feita a dispensa, porque foi aguardando a orientação do tribunal e daqui a pouco teria a decisão da continuidade da licitação. Então, isso esclareceu bastante. Gostei de ouvir o depoimento da servidora oficial do município, porque ela é um cargo efetivo, a Verônica, dizendo que não houve nenhum tipo de favorecimento para alguém, não sofria influência externa para comandar a licitação, então ela tinha o poder lá para poder inabilitar alguém, então ela trabalhou legal. Outro servidor efetivo foi o fiscal Giovanni Benvenu. O Giovanni também disse que sempre foi público, ele fez questão de enaltecer que era tudo público, todo mundo podia participar, então isso realmente deu para tirar bastante dúvidas dentro do que tinha ali. Então, espero que isso ainda aprova a prorrogação do prazo aí para o relatório, que é interessante que todas essas informações constem no relatório, porque depois vem para casa. Então, vamos aguardar como é que isso se desfecha. Tá bom, presidente? Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jonas. Vereadora Fernanda Debona Baldin, do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha aqui presente, o público de casa, a minha saudação. Dizer, como eu sempre tenho um cuidado também quando a gente fala da CPI, mas, enfim, ela se tornou hoje pública, a comunidade também nos cobra, e dizer que, infelizmente, e é uma situação que é delicada, a gente está só em 3 colegas hoje na CPI, estávamos em 5, vocês já sabem o que aconteceu, hoje estamos em 3. Com certeza eu ficaria muito mais feliz e o grupo também, se estivéssemos em 5. Para agradecer aos colegas que vieram aqui, a gente sabe que nem todo mundo pode vir, mas quem acompanhou, eu hoje, até quando encerrou alguns depoimentos, eu disse que para mim o que eu precisava ouvir, até agora eu ouvi. A gente sabe que muito os colegas que irão depor ainda vão contribuir, mas o cerne, o objetivo central da CPI, ele ficou já bem claro para a gente, para mim, pelo menos, ficou. Mas a gente tem que terminar as oitivas, a gente tem que ter o cuidado, enfim. Mas os fatos foram esclarecidos, a gente conseguiu efetuar nossas perguntas de grupo, as nossas perguntas individuais, fomos respondidos, enfim. Fui respondida das minhas perguntas também, as coisas que a gente mais tinha dúvidas. Então, ela foi esclarecedora. Está sendo esclarecedora e, logo mais, os colegas, então, terão acesso ao relatório que a colega Itamara vai fazer. A gente se coloca também à disposição de ajudá-la. A gente tem todas as anotações, tudo que a gente conseguiu ouvir. A gente fez tudo em grupo. Acredita-se que também esse relatório a gente possa contribuir. E agradecer, principalmente... E falo isso porque os funcionários desta casa, que aqui estiveram, merecem os nossos parabéns. A casa se manteve sempre à disposição. A gente teve assessoria desde jurídica, o diretor da casa, os colegas do som, enfim. A gente teve toda a estrutura que a gente precisou. E agradecer, porque aqui aparece só algumas coisas, mas a casa foi aberta todos os dias, às 7 da manhã tinha alguém aqui para preparar, para organizar, para o trabalho poder correr bem. Então, a gente agradece os colegas que estiveram conosco desde antes. Tem colegas que nos acompanham há 90 dias. Então, acompanharam todo esse processo. A gente, em nome da bancada do PDT, agradeço todos vocês. E, logo mais, então, vocês terão acesso ao relatório e para aprová-lo ou não, do nosso trabalho. Mas quem acompanhou também já tem bem claro as situações. Dizer que a gente teve hoje, então, na Escola Zaida Zanon, os colegas já comentaram bastante, E apenas dizer que, então, vão ser 5 salas de aula, 5 salas ampliadas, 3 salas de aula e 2 para atender administrativamente a escola. A gente parabeniza a Secretaria de Educação, parabeniza a Administração e a Secretaria de Coordenação e Planejamento, que hoje foi lá e apresentou o projeto. A gente sabe da demanda hoje pela Escola Zaida. O prefeito até lembrou Moreta no início, de que se fez campanha para os alunos irem lá. E hoje a gente vê uma escola que tem fila de espera. Então, são investimentos, são construções que vêm ao longo do tempo e vai se aprimorando. E dois grandes exemplos do que foi feito lá, então, foi o refeitório, que era muito necessário, antes as crianças não tinham refeitório, e foi feito pela família Zanon. Então, foi uma parceria público-privada importantíssima. E também o fechamento de vidro, porque como ela é uma escola padrão, ela não contempla o fechamento. E, para o nosso clima, isso não condiz. Era molhava, ficava inseguro, frio. E agora ela é toda fechada de vidro e vai ter mais 3 salas de aula. E a gente sabe que isso é para atender a demanda hoje. Então, logo mais, a escola necessita mais ampliação. Então, as salas ficam prontas, acredita-se, inicia agora em outubro, que para o início do ano letivo de 2022 já estejam prontas. É isso. Obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. Vereador Alessandro Eduardo de Almeida, do PTB.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Reitero a saudação ao público aqui que nos prestigia em casa. Vou ser sucinto, breve, na minha explanação. Só queria fazer a contribuição, então. O Gilson nos relata aí da ponte do bairro Pinheirinho, aí, que foi um requerimento que a gente fez e reiterou e teve a retirada da ponte. A minha insatisfação, Gilson, colega Gilson, posso dizer assim, é a falta de informação, e a gente vem batendo nessa tecla, das ações do poder público. A gente falou sobre isso no início da obra do calçadão, a gente falou sobre isso várias vezes nessa casa, e continua as mesmas práticas, porque... como eu relatei aqui, é uma ponte usada por estudantes, por trabalhadores, por pessoas que acessam diariamente aquela ponte para um comércio que existe ali, enfim. E o poder público foi lá, retirou a ponte e não deu nenhuma informação para ninguém. Entende? Então a gente vem e faz esse requerimento para pelo menos dar uma satisfação para o público lá. Eu acredito sim, e é uma necessidade de que se devolva lá. Mas as pessoas, se tu for lá agora, eles não sabem se vai ser feito hoje, amanhã, semana que vem, ou se nunca mais vai ter essa ponte. Então, por isso, do requerimento, e a gente pede para que as próximas práticas do poder público se conversem com as pessoas, tenham um diálogo, explique essas ações, porque é de fundamental importância. E obrigado pela explanação, ajuda bastante. Queria falar sobre o ginásio do Pinheirinho, né, que eu estive falando com o secretário Gelson, né, a próxima etapa, então, a semana que vem se dá início da parte do coberto. Então, é um ginásio que tem aqui meu irmão, que é vice-presidente do bairro, do ginásio, do salão lá. É esperado há mais de 40 anos, tem uma expectativa muito grande. E a gente também, quando traz uma emenda, não só para o bairro, como Moreta bem colocou, é para uma prática que vai servir para muitas pessoas, não só do bairro, né, como foi a do Centro Social Urbano, toda a revitalização, hoje usada por várias entidades, Liga de Combate ao Câncer, Age, os escoteiros, né, que estão ali. E a gente também fez algumas visitas também no bairro São José, na creche então Gasparzinho, que também tem uma reivindicação, e eu me comprometi, e aqui peço a colaboração de todos, para que eu estive falando com a diretora e a vice-diretora sobre uma área coberta, aquele espaço ali que não existe. em dias de chuva, e principalmente por causa da pandemia agora, as crianças ficam muitas vezes dentro da sala e tem uma dificuldade de fazer práticas ao ar livre quando que chove. Então, uma necessidade muito grande da creche ali, Gaspazinho, do bairro São José. Queria dar os parabéns aos integrantes, ao jurídico dessa casa, ao diretor, que pela parte organizacional, pelo suporte e pela condução da CPI, estive acompanhando as oitivas, fiz parte até uma altura da comissão, por não existir números legais, me retirei e espero que a gente tenha aí com seriedade e muita inteligência um relatório para ser aprovado e apreciado por essa casa. A gente sabe da importância e das responsabilidades de todos como vereador e integrante da CPI. Então, eu queria dar os parabéns ao Jader pela condução, a relatora Itamara, o vice-presidente Fernando Abaldin, né? E eu mencionei nessa casa que já algumas vezes que tem que ter muito culhão, independente se for homem ou mulher, para seguir os trabalhos da CPI. Parabenizar o bairro São José, então, por essa aquisição da ampliação da escola Zaida Zanon. Eu acredito que é um bairro que merece tanto quanto outros. É uma escola excelente, né? E eu já fiz aqui em forma de requerimento. Eu só faço uma indagação, e se a vereadora ou alguém souber me explicar, se esse recurso aplicado no bairro ou na escola específica é um recurso livre ou recurso de não gastos da educação, que eu fiz um requerimento e ainda não veio, sobre o dinheiro que é previsto por lei em execução, que é os 25% do PIB do município. Era isso, senhor presidente. Se precisar, a gente volta nas explicações de líderes.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Ari Paese, do MDB. A palavra ficará aberta aos líderes que queiram se manifestar. Bom, vereadora Fernanda.
Sim, apenas esclarecer, e que bom, vereador, que o senhor visitou a escola Gasparzinho, e só a gente com certeza sabe dessa necessidade do espaço, mas também dizer que lá, de repente, o senhor viu as obras que estão sendo feitas, né? Então, lá também tem obra acontecendo, tem sala sendo ampliada, novos espaços sendo construídos. Então, com certeza, este será um próximo passo, mas dizer que lá também está acontecendo coisas. Então, se o senhor visitou a escola, com certeza, eu acho que lhe mostraram também essas coisas que estão, essas obras que estão acontecendo. E não compreendi quando o senhor diz do recurso livre ou não gasto. Eu sei das economias, porque converso bastante, mas podem ficar tranquilos que ao final do ano os 25% terá que ser gasto, né? Será investido. Mas eu vi o requerimento que o senhor fez, eu acredito que logo mais a secretaria vai te responder. Eu não tenho condições e nem esse conhecimento para te responder. Obrigada.
Obrigado, vereadora Fernanda. Vereador Tigrinho.
Era essa mesmo a minha dúvida, Fernanda. Eu acredito que é sobre os recursos não gastos que está sendo aplicado nas escolas e tem que ser aplicado por lei, que hoje é os 25%, para que possa ser feito, então, uso de acordo à lei. A gente vê, então, que existe uma demanda muito grande numa nova escola, né? E algumas regiões do município onde que não contempla zoneamento, vamos dizer assim, tem um deslocamento muito grande. Moreta acabou de falar que ali no bairro São José não tem a demanda total do bairro, que outras crianças de outras localidades vão estudar lá. Isso implica numa necessidade de outras escolas em outros zoneamentos, né? Que eu acredito que seja de fundamental importância. E muito mais importante é a questão do acesso que a gente teve, eu apresentei um projeto, então, de que o município tivesse feito aquisições de alguns kits de conectividade, onde que a gente sabe que tem uma demanda muito grande, principalmente no, nas famílias de baixa renda, as famílias que não têm condições de ter mais do que um acesso por família, ou seja, o Clipe Escola, para te poder visualizar, tu tem que ter um aparelho, ou um computador, ou um celular, para te poder visualizar o professor dando aula. Coisa que muitas famílias do nosso município não têm. E a gente pedia para que esse recurso que o município não estivesse gastando, ou que vinha através da questão do Covid, fosse investido e disponibilizado para aquelas famílias que não tivessem essas condições para adquirir, através de um levantamento da assistente social ou dos órgãos cabíveis. Infelizmente, ainda não tive resposta do poder público e essas crianças continuam fazendo aula não pela totalidade. Hoje tem uma semana sim, outra não aula, mas nessa semana que elas não têm aula presenciais, elas ainda continuam sem ter a visualização. E a gente queria deixar aqui bem claro que o campo visual é um dos campos de aprendizagem. Eu concedo um minuto, sim, para a Fernanda contribuir com esse assunto importante.
Sobre a questão que tu coloca do Clipe Escola, também a gente já colocou que foi licitado, não sei se foi ou se está sendo licitado um novo programa para atender, e das aulas, os alunos que não tiveram, que não têm acesso, hoje eles têm um laboratório também à disposição na escola, mas para quem não, a família que não vai até a escola, então para acessar o laboratório, enfim, está sendo entregue atividades impressas, pedagógicas, dirigidas, enfim, para cada aluno.
Era isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tigrinho. Vereador Jonas.
Presidente, quando a gente fala de educandários, eu acho que é muito importante a gente lembrar. Até hoje, conversando lá na Moreta, a gente viu da necessidade também de uma área coberta na escola Zaid Zanon. Mas eu acho que tem que ser um passo de cada vez. Eu acho que se a gente constrói um refeitório, reforma, e vai aumentando, vai construindo salas, daqui a pouco a gente consegue uma área coberta e vai ser interessante também para a comunidade. Quando a gente fala de educandário, é muito importante lembrar que está sendo já planejado tudo uma escola no bairro Nossa Senhora da Saúde, que vai atender as crianças do centro, da saúde, do bairro Curtume, talvez até do interior, o Planalto, então Bom Jesus, vai atender todo aquele outro lado da cidade. É uma emenda que está vindo do deputado federal do MDB, o Osmar Terra. Eu estava conversando com um dos assessores dele, Paulinho Giraldi, a respeito dessa situação toda, dessa construção da escola. Acho que vai atender muita demanda. E acho que o Guaporé, por mais todas as dificuldades que tem, o Guaporé é muito bem servido. Talvez a estrutura não esteja 100%, mas o pessoal está trabalhando bastante para chegar próximo e poder atender todo mundo da melhor forma possível. Eu aproveito o espaço, presidente, para depois o pessoal, de repente, não reclamar. Amanhã vai estar em Guaporé o deputado federal do MDB, Giovanni Feltz, um dos deputados que é muito engajado com a comunidade e manda dinheiro para Guaporé para aplicar em infraestrutura, onde nós pudermos pleitear. O presidente é um dos defensores que a gente tem que apoiar as pessoas que mandam emendas para o município. O Giovanni Feltz é um que a gente tem que reconhecer o trabalho dele. Vai estar em Guaporé na primeira hora da tarde. Acredito que próximas 14 horas ele deve se dirigir à linha 8ª, onde está sendo construído, posto o asfalto na comunidade, que a comunidade muito agradece isso. Então, sintam-se todos convidados, por mais que sejam vereadores de outros partidos, é interessante prestigiar, e eu parabenizo todos os deputados que mandam emendas para o município, e sintam-se todos convidados para amanhã. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jonas. Vereador Jader Dalla Costa.
Reitero minha saudação, presidente. Sobre essa questão da educação, a gente vem acompanhando e também a gente conversa bastante com professores da rede municipal de ensino, até porque nós somos funcionários públicos, então temos uma certa, eu e a Fernanda, uma certa acessibilidade, enfim, né, uma certa amizade com eles. E sobre outra questão que o pessoal na rua me pergunta bastante, até ontem recebi dois questionamentos, é sobre a escola cívico-militar. Então, nós sabemos que é um programa do governo federal, na época da eleição também foi uma das promessas de campanha, não só do prefeito atual, mas dos outros dois candidatos a prefeito, e nós sim gostaríamos de saber um posicionamento da secretária municipal de educação sobre este projeto. Até eu estive conversando semana passada com um sargento aposentado da Brigada Militar, e ele nos falou que até ele foi convidado para... Ele está na reserva, então ele foi convidado para ser vigilante na Defensoria Pública. Ele não aceitou justamente por questões assim que ele disse que é muito... fica muito tempo sem fazer nada, enfim, ele não aceitou o local. Mas, se fosse implementado o projeto da Escola Cívico-Militar, certamente ele seria um dos que estaria trabalhando. Para vocês terem uma ideia, o governo do estado, ele contrata essas pessoas, enfim, e ele paga 30% do salário que eles se aposentaram para trabalhar nessas instituições. Então, eu gostaria... Eu não sei se a Fernanda ela tem esse posicionamento da secretária, já que ela é amiga pessoal, íntima dela. Se eu lhe concedo uma parte, vereadora, se a senhora tem alguma projeção sobre este projeto ser implementado em Guaporé.
Sim, vereador Jader, até o vereador, o colega Alessandro, outro dia sugeriu, levantou esse questionamento, e a secretária Veridiana estava aqui e conversou, esclareceu para ele algumas situações, até chamou ele para ir lá na semana seguinte, que ela ia explicar melhor para ele. Mas o que eu sei, e te sugiro que tu vá lá, agende com a Veridiana e converse diretamente com ela e com a equipe pedagógica, que elas vão te esclarecer. Eu sei que sim, que eles entregaram um pedido no ano 2020, enfim, que quando pediram das escolas, mas te dizer que casca é que tem uma diferença ali pedagógica, uma questão da escola militar e é da escola cívico-militar. Então, tem uma diferença. Casca foi contemplada, mas até da questão dos funcionários que tu cita, do pagamento do funcionário aposentado, ele é divergente dessa informação que tu deu. Então, eu acho que seria interessante tu conversar com ela, agendar um horário, estás de férias também, agenda um horário, ela vai te esclarecer direito a posição da secretaria, mas dizer que se implantada, enfim, no município, é uma questão da administração também, o pedido foi feito, mas os profissionais são do município, a coordenação pedagógica, enfim, o sistema pedagógico, ele permanece do município.
Sim, mas eu entendo, a senhora não tem, então, um posicionamento da secretária, não tem?
Não tenho como falar por ela.
Não, tá, ok, era isso que eu queria saber. Mas então era isso, então, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Jader. Então, pessoal, antes de encerrar, eu quero convidar todos os nobres colegas. Para o dia 3/9, nós vamos ter uma sessão solene, tá? Proposta por mim, para entrega do título de cidadão guaporense por seu Ampélio Zanquim. Então, eu quero que todas as bancadas vão receber um convite, tá? Mas eu quero aqui fazer um convite especial a cada vereador aqui, porque o seu Ampélio, eu acho que é uma pessoa que merece, não é daqui, mas mora em Guaporé há mais de 40 anos, tá? Então, eu quero fazer esse convite especial a cada vereador para o dia 3/9, numa sexta-feira de noite, 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Nós vamos entregar, sim, o título de cidadão guaporense para o seu Ampélio Zanquim. E, Jonas, eu sempre defendi e vou defender todos os deputados, não interessa o partido, que mandaram e que estão mandando emendas para Guaporé. Isso não interessa o partido. Estou já fazendo o levantamento de todos os deputados, de todas as bancadas, que mandaram o dinheiro para o nosso município e vai ser lido nesta casa aqui. Vou ir para o jornal, vou ir para a rádio, para tentar nós botar na cabeça das pessoas de Guaporé para votar sim nos deputados que ajudam o nosso município. Como é bom ver uma escola pronta, né, Moreto? Mas quem mandou dinheiro? Foi o deputado fulano de tal. Nós temos uma rua pronta lá, um exemplo, no bairro Pinheirinho. Quem mandou? Foi o deputado fulano de tal. Nós temos que valorizar as pessoas. Porque eu digo assim, nós, o povo em geral, só valoriza as pessoas depois que morrem. Aí não adianta. Ah, o cara era um cara bom, tal, tal. Mas daí? O que que foi feito em vida para essa pessoa? O senhor, tem um exemplo aqui do senhor Ampélio Zanquim. É um senhor de 70 e poucos anos. Quando nós fomos lá dizer para ele que ele ia ganhar o título de cidadão guaporense, eu queria que você estivesse lá para ver o semblante desse senhor. Ele nos abraçou de uma maneira, com carinho, e ele falou bem assim: isso para mim é o, na minha vida, foi a coisa mais importante que eu ganhei, que eu vou ganhar. Eu posso até morrer, que eu vou morrer feliz. Então acho que isso, nós temos que parar de vez em quando e pensar, realmente pensar em valorizar as pessoas em vida. Depois que morreu, aí não adianta. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 23 de agosto de 2021, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, na Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé. Sendo o que é a vir para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa tarde a todos.